Retiro em 4 barras, 19 de abril de 2019. Terceira ministração. Assunto, dedicação.
Graças a Deus por estarmos aqui. E é uma alegria servir a Igreja do Senhor e poder contribuir com a sua, seu aperfeiçoamento para a obra que o Senhor tem chamado cada um de vocês para realizar. Nós não estamos nesse mundo para atravessar mais um tempo, talvez de 70, 80 anos. Nós estamos aqui com um propósito. Deus nos salvou com um propósito, né? Quantos sabem que Deus te salvou com um propósito? Então, para conferir isso, vamos ver Efésios capítulo 2, o versículo 10. Efésios 2, capítulo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Obras de fé. Trabalho de amor. Todas estas obras que Deus preparou são as obras que o seu Filho Jesus realizou na terra, para as quais nós fomos chamados. A Bíblia diz, em João 2,6, 1 João 2,6, diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. A palavra também diz, através de Paulo: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem. O que significa? Falar mentira? Não. Antes de falar mentira, o grande problema é ser uma mentira. Porque você já não é velho homem. Mas quando você se conduz como velho homem, você é uma mentira. Por quê? Porque você nasceu de novo, você é um novo homem. Então a conduta tua como velho homem tá dizendo uma mentira para o teu irmão. Por isso a Bíblia diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem. Então, se estou praticando alguma coisa que é do velho homem, isto é uma mentira. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que me conduzir nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, antes de falar uma mentira, o grande mentiroso é aquele que vive uma realidade que ele não é. Isto verdadeiramente é uma mentira. Não nos façamos mentira. Sejamos verdadeiros. Somos cristãos? Somos de Cristo? Somos novas criaturas? Então, quais obras Deus preparou para que nós andássemos? As obras de Cristo. O Senhor realizou muita coisa nesta terra com o seu amor. O apóstolo João disse que se nós registrássemos tudo o que Jesus fez, nem as bibliotecas do mundo inteiro caberiam os livros que se fossem escritos acerca das suas obras. Tem teólogos que escrevem 10 volumes de um versículo da Bíblia. Por exemplo, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí gera talvez uns 50 volumes de comentários. É? Porque é muito amplo esse versículo. É uma dimensão tremenda. que a nossa mente não consegue escrever. Eu não conseguiria escrever. Talvez não chegaria a uma página. Só Deus sabe. Mas se o Espírito Santo me inspirar a fazer, certamente talvez escreverei e não pararei de escrever. Irmãos, dedicar-se às boas obras. Nós somos novas criaturas. Você crê que você é uma nova criatura? Eu faz 40 anos que eu creio, e com evidências, porque eu não amo mais o pecado. Isso é uma evidência. Não tenho prazer mais no pecado. Sou tentado a pecar? Sou. Mas eu não quero agarrar o pecado. Isso é evidência de que eu nasci de novo. Porque quando eu estava no mundo, eu corria atrás do pecado. Eu corri atrás de uma namorada, mas nenhuma me quis. Graças a Deus. Eu corria. Irmãos, quando a gente se converte, tudo muda. Toda a vida muda. Todo pulsar, todo pensamento, toda a conduta do meu corpo, todos os sentimentos. Então, eu quero falar de uma palavra: dedicação. Em que você tem se dedicado? Com o que você tem se dedicado? Qual tem sido a tua ocupação? Em 1 Coríntios, nós temos aí Paulo dizendo de um irmão, 1 Coríntios 16, 15, ele dá testemunho de uma família que se dedicava ao quê? Vamos ler então, mas antes eu quero ler o versículo 14, que você preste bem atenção. Aqui diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Primeiro, como você faz as coisas? Como que você realiza? Como que você se dedica às coisas que você faz? Nós não podemos, nós talvez não façamos grandes coisas na casa de Deus. Tudo bem, faça pequenas coisas com grande amor. Então isso terá valor. O que dá nobreza e grandeza a alguma coisa que fazemos não é o tamanho da coisa que fazemos, mas é a grandeza do amor com que fazemos. Isto é muito importante. Por exemplo, se um irmão pede um copo d'água, aquele copo d'água terá valor no reino eterno de Deus, depende da forma com que ele for dado. Deus abençoou a casa do Potifar só por uma razão: pela forma com que Potifar tratava José. Ele tratou José gentilmente e ele foi abençoado por isso. Aquele que cuida bem de um abençoado por Deus é abençoado por Deus. Não é? É. Então, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Vocês vão voltar para a localidade de vocês e vocês vão ter essa regra de vida, de fazer as coisas. E agora, verso 15, agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Tem se dedicado ao ministério dos santos. Eu pergunto, em que você tem se dedicado na casa de Deus? Fica de papo para o ar, todo fim de semana, jogar uma bolinha, tudo isso, é isso tudo que você faz? Se você vai casar e não tem realmente visão do ministério dos santos, então o teu casamento será dado só para você. mas você terá um prejuízo muito grande. Nós devemos nos dar para o Senhor, para honrar o Senhor, para realizar as suas boas obras, que Deus já preparou para que andássemos nelas. Então nós devemos nos dedicar, significa entregar-se ao que é consagrado. Se entregar aquilo que é consagrado por Deus. Nós somos consagrados, precisamos apenas dedicar-se. Por exemplo, Paulo era um homem muito ativo, muito dinâmico. Ele tinha muita atividade, segundo a lei. Ele tinha muita dedicação, segundo a lei. E ele entendia claramente que todo homem deve servir a Deus. Então, quando ele se converteu, qual foi a primeira coisa que ele perguntou? A maioria que leu o Novo Testamento sabe o que ele falou, não foi? Então, diz você aí. Senhor, primeiro, Senhor. Ninguém vai perguntar para alguém o que quer que eu faça se ele não considerar o outro superior. Então, eu posso dizer para uma irmã, senhorita, o que queres que eu faça? Bom, porque estou considerando ela superior a mim. Paulo imediatamente se apresentou para dedicar-se à vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Mas se você casar errado, você vai ter que perguntar para uma senhora, talvez. Uma mulher que nunca vai deixar você servir o Senhor. Por isso, não case errado. Ou talvez você tenha que perguntar para o marido. Se você casar errado, ele não vai ser um com você. Não vai servir o Senhor. Aí onde a corda vai arrebentar? No lado mais fraco. É aquela experiência. Quando a jovem quer casar com uma pessoa que é do mundo, a pessoa do mundo está lá embaixo, você está num plano mais alto. Então você quer pegar ela e puxar para cima. Vamos supor, você está aqui em cima desse tablado. Você quer puxar a pessoa lá de baixo para cima. Qual é mais fácil, ela te puxar para baixo ou você puxá-lo para cima? É mais fácil você ser puxado para baixo. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, com quem que o Senhor quer que eu case? Que faculdade devo fazer para te glorificar, Senhor? Em que vou te servir nesta faculdade? Vamos colocar as coisas na prática. Os irmãos, de repente, eles esperam um grande estudo sobre o Apocalipse e tudo, e estão tropeçando em coisas pequenas que não cumprem e nunca vão alcançar o reino de Deus. Por exemplo, se eu, como esposo, não amar minha esposa, de que forma eu posso ser um bom servo do Senhor? Se o primeiro mandamento eu estou já desconsiderando. Então, ó, Paulo, primeira coisa, que queres que eu faça, Senhor? Nós temos que ter um primeiro reconhecimento de Jesus como Senhor. Sabe por quê? Jesus é nosso Salvador, mas não é nosso empregado. Certo? Para ficar fazendo o que você tem que fazer. Ele quer que você realize agora a vontade dele. Ele já fez a vontade do Pai na cruz quando se entregou por nossos pecados. Agora ele tem uma multidão de pessoas salvas para fazer a vontade dele. Primeira coisa, reconhecer Jesus como Senhor. Se o crente no primeiro dia da sua conversão não reconhecer Jesus como Senhor, ele não terá um bom louvor para o Senhor e ele não terá uma vida de adoração ao seu Senhor. Por isso, hoje é bom resolver isso. Você reconhece Jesus como Senhor ou não reconhece? Por isso que tua adoração é falida. Porque falta reconhecimento. Porque a adoração, irmão, não depende de um sentimento, não depende de um tanger de instrumento, não depende da música, depende de um reconhecimento. Ele é meu rei, eu me prostro diante dele, com música ou sem música. Eu entrego minha vida a ele com música ou sem música. Eu rendo louvor a ele com música ou sem música. Eu o adoro com música ou sem música. A música pode ser uma instrumentalidade, mas nunca deve ser o impulso que me leve a adorar o Senhor. Adoração é uma questão de reconhecimento de que Ele é Deus, que Ele é Senhor e eu me prostro diante dEle. Não vou dizer para o irmão, toca aí o violino aí para mim dobrar meus joelhos. Mentira, isso não é verdade. Você não tem o coração dobrado, por isso não dobra os joelhos. Precisamos, irmãos. Por isso que sempre falavam, para a gente ganhar almas, tinha que ter joelhos dobrados. Tudo bem. Mas o segundo requisito, coração quebrantado. Joelhos dobrados e um coração quebrantado. É isso que Deus quer. Ó, em todo lugar vemos homens se dedicando em satisfazer suas vontades e não perguntando, Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Em que devo me dedicar? Nós não fomos salvos para fazer nossa vontade. Fomos salvos para fazer a vontade de Deus. O pior é que nunca ensinamos isto para nossos filhos. Eu meditei no Salmo 78, esses dias, e o Senhor me trouxe uma grande visitação, porque aquele Salmo é o Salmo da família. E tem um verso ali que diz assim, que os filhos de Efraim, os pais não passaram para aquela geração o que se deveria fazer em relação a Deus. E disse que, nesse salmo, que os filhos de Efraim recuaram na batalha. Eu pergunto, você recua da batalha dos games? Mas você recua da batalha da oração? Os filhos estão entregues aos games e nenhum pai é capaz de ensinar a batalha da oração para eles. São campeões em games, mas nunca serão campeões no reino de Deus. Se não lhes ensinarem a guerra do Senhor, a batalha do Senhor. Se nós ensinamos eles batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, eles guardarem a palavra do Senhor, valorizarem a palavra do Senhor, certamente eles, quando forem enfrentar o mundo, eles saberão defender o Evangelho de Cristo. Mas eu não vejo um perito em videogame conseguir combater em prol do Evangelho. Estamos falando, vamos lavar nossa roupa. Roupa suja se lava aqui em casa. E essa é uma roupa suja que tem que ser lavada. Filhos habituados à internet nem sequer pegam a Bíblia para ler. Porque, irmãos, nós precisamos de pais exemplares que busquem a Deus, que tenham uma vida de oração. Esta é realmente uma obra, um sacrifício, uma obra do ministério de um sacerdote. Batalhar na oração e não satisfazer a minha vontade. Por exemplo, há outras dedicações que nós vamos ler em Lucas 14. Lucas 14. Que Deus salve a nossa alma. Hoje, agora. Como Jacó naquela noite lutou, lutou, lutou e a sua alma foi salva. Deus precisa nos ferir, da qual ferida nós nunca saremos. Que fique a marca do Senhor Jesus em nós. Que nós nunca nos recuperemos daquela obra que Deus faz em nós e que nos deixa mancando. Lucas 14, do 15 ao 24, eu vou ler. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei, esse é o segundo, né, que disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro, ele diz: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu senhor, ao seu servo, melhor dizendo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Por quê? Por que não vão provar a ceia do Senhor? Por estarem se dedicando às coisas que não deveriam se dedicar. Quando o convite veio, eles não fizeram caso do convite. Então nós vemos aí que todos estavam ocupados. Então eles estavam ocupados com o quê? 2/3 estavam ocupados com o que faziam com o seu dinheiro. Então, o primeiro, seu problema era o dinheiro. Tinha dinheiro, estava ocupado com ele, porque comprou alguma coisa. O segundo comprou uma junta de boi. O primeiro comprou um campo. Oxalá se ele tivesse comprado aquele campo que Jesus falou: há um tesouro escondido num campo. Se fosse esse campo, então seria justificável. Mas não é. Comprei um campo, importa ir vê-lo. Então ele estava dizendo: olha, o campo que eu comprei é mais importante do que esse convite que você me faz. E o outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que haja me por escusado. Foi experimentar as juntas de bois que comprou. E o outro, por que recusou o convite? O terceiro disse: casei. Irmãos, quantos jovens fazem juras e promessas de servir o Senhor antes de casar? Quando casam, tchau. Tchau, Senhor. Tchau, irmãos. Adiós. Adiós, muchacho. Agora vou cuidar do meu casamento. Vou cuidar da minha esposa. Uma desculpa, né? Eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar do meu marido agora. Então não posso atender esse convite. Quantos que casam sem propósito? E eles até concordam quando vão fazer uma entrevista com o pastor, conversam com o pastor diz, você tem que servir o Senhor, amém, é para isso que eu quero casar, não é mesmo? E fazem o pastor ficar feliz, o pastor dá um sorriso aqui, mas é tudo mentira, o pastor está sabendo que é mentira, ele tem discernimento, porque quando casa, às vezes casa, por quê? Por causa do egoísmo. Que nem o Paul Washer perguntou para um rapaz, você quer casar com a Maria? Por que você quer casar com a Maria? Ah, eu acho ela bonita, tem olhos azuis, cabelo comprido. Seu egoísta, e se ela fosse diferente? E quando ela não tiver mais essa beleza que tem, você vai chutar ela pelos cantos? É por isso que você vai casar com ela? Nós casamos para a glória do Senhor. É com um propósito. Não é para satisfazer o meu ego. Porque se for para satisfazer, vai haver uma dedicação intensa nesse sentido. E o Senhor vai ser deixado de lado. O convite do Senhor não vai ser respondido porque você está muito feliz. Quantos estão buscando a felicidade e quando a encontram se esquecem de Deus? É por isso que a maior parte dos casamentos, quando você vê, puxa vida, eu pensei que casei com o príncipe, não, casei com o cavalo, agora tô ralado. Esperava o príncipe, né, gentil, amoroso, né, que vem com a bandeja, trazer café na cama. Mas que nada, os cascos vão aparecendo. Para quê? Para a gente buscar o Senhor, se lembrar que a gente tem que aceitar o convite de Deus. Eles têm a melhor recompensa para nós. Graças a Deus. Então as pessoas acham que o casamento é mais importante que o convite do Senhor para as bodas. Então esse desprezou por ter que se dedicar ao casamento. Irmãos, nós somos salvos e em prioridade devemos nos dedicar ao Senhor. Olha, as primícias não são do Senhor? Então, você tem que dedicar teu casamento ao Senhor. Mas a questão da renúncia. Em Lucas 14 ainda, verso 33, olha o que Jesus fala. Quando a gente casa para satisfazer a vida sexual, nós vamos continuar com uma sorte de depravações no leito conjugal. Porque a lascívia, a cobiça, ainda continua. Se nós não formos santificados antes de casar, aquele casamento se torna um rio de imundícia. Por isso que a Bíblia fala, o solteiro cuida em como se santificar no espírito, no corpo, para agradar a Deus, porque quando ele casar, vai agradar a Deus na sua relação íntima com o cônjuge, porque ele já vem santificado, e quando ele entra para o casamento, ele já entra para uma vida mais santificada junto com seu cônjuge. Ambos estão consagrados para o Senhor. Mas se casa só por egoísmo, o que redundará de tudo isto? E essas coisas perversas passam de geração a geração. Porque o casamento é uma aliança. Se não fosse uma aliança, era tudo bagunçado. Mas Deus fez o casamento dentro do princípio de aliança. Porque Deus não quer. Então, O princípio de aliança é como uma roda de fogo ao redor do casal. Por que que eu falo de fogo? Porque o amor significa labaredas de fogo. Depois nós leremos isso em Cantares. São brasas de fogo, labaredas do Senhor. Isso é uma vida santa dentro do amor que o Senhor produziu na vida de um casal. Irmãos, o verso 33 diz aí, o que diz na tua Bíblia? Na minha Bíblia diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo quanto tem. O que significa essa palavra não renunciar? Ou a palavra renunciar? Significa se separar. Vamos supor, aquilo que o Senhor pediu, tem que se separar dele. Se separar da namorada do mundo, se separar do namorado do mundo e seguir o Senhor. Se apartar do mundo, se separar dele e seguir o Senhor. Mas ainda existe algo muito mais elevado a se separar: da sua própria vida. Então, renúncia, se separar. O que não renuncia significa aquele que não se separa, aquele que não se despede, não pode ser meu discípulo. Despeça-se. É, significa assim, dar um tchau definitivo. Vamos supor, olha para dentro do teu eu e diga tchau, adiós, goodbye, tchau. Irmãos, nós temos que ter, eu vou dizer para você, despeça-se do teu ego e vá após Cristo. Despeça-se do teu ego, renuncie tua vida, porque você terá uma outra vida. Você a junta para a vida eterna quando você despede tua vida natural e deixa Cristo viver a vida dele em você. Isso é importante. Nós devemos amar a Jesus a ponto de que nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não há nada que nós não possamos nos despedir diante de Cristo. Não há nada de extremo valor ao qual não podemos dispensar por Cristo. Judas falava: por que não se vendeu este unguento e se ajudou os pobres? O valor do Senhor Jesus é como da mulher virtuosa, excede o valor dos rubis. O amor é excedente acima de tudo. Cantares capítulo 8, agora vamos ler, versos 6 e 7. É bom pertencer ao Senhor? É bom pertencer ao Senhor de fato. Você pertence ao Senhor porque Ele te salvou, ou você pertence ao Senhor porque você se entregou? Hoje o conceito que você tem, o pensamento que você tem, eu sou do Senhor. Porque você sabe que Ele te salvou e você pertence a Ele? Ou porque quando Ele mandou você renunciar tudo e você se entregou, então, puxa vida, agora realmente eu sou do Senhor. Existem duas coisas que nós devemos fazer. Uma é ser salvo. É impossível entrar no céu sem salvação. é impossível se unir a Deus sem salvação. A outra é o reconhecimento de que há um Salvador que precisa a rendição da minha vida para Ele. Eu estou perguntando nessa segunda instância aí, você é dele porque você fez isso? Se entregou? Irmãos, o amor de Deus é maravilhoso. A descrição do que está aqui em Cantares de Salomão. Diz assim: põe-me como selo sobre teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Você consegue confessar o versículo 7? Qualquer oferta desta vida é desprezada por causa do teu amor pelo Senhor? Talvez você precise resolver isso agora com o Senhor. Por que o Senhor diz para renunciar tudo? Ninguém pede para a gente renunciar tudo se não tiver o desejo de nos dar tudo. É como aquele pai pediu para a filha renunciar um anel de plástico, era muito bonitinho. Pediu para sua filha renunciar. E ela não queria renunciar. E ela estava relutando em renunciar. O pai dizia: entrega meu anel. E ela não entregava. Se apegou ao anel. Mas o pai só estava fazendo um teste com ela. Porque quando ela entregou, ele jogou aquele anel no fogo e lhe deu um anel de diamante. Deus nunca pede nada se não for exceder extremamente aquilo que nos pediu. É isso. Você nunca verá aquilo que Deus tem preparado para te entregar se você não abrir mão daquilo que Ele te pediu. Quantos de vocês aqui querem esta noite fazer essa decisão? Entregar o que Deus tem pedido, a tua alma, a vida da tua alma. É uma entrega, depende. O Senhor te convenceu? O Senhor falou ao teu coração? Se o Senhor falou ao teu coração, vamos orar juntos? Eu não digo que se você vem à frente, você vem se você quiser. Se o Senhor realmente está te impulsionando para isso. Mas uma das coisas mais importantes da vida é se humilhar na presença de Deus. E mesmo que custe expor nossa vida diante dos outros, que o Senhor realmente possa ganhar teu coração nessa noite. Vamos orar.